programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que nos acompanha através da rádio Arca da Aliança 93.5, através da rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM, também através da rádio São José de Mafra 96.9 FM, também através das web rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, web rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul, web rádio Santa Rosa de Lima da paróquia Cristo Ressuscitado aqui em Joinville, no bairro Floresta. Acolhi com carinho também aqueles que estão sempre junto conosco e nos ajudam a fazer esse programa Vida Pastoral. Seja bem-vindo, Eduardo, Carol e Júlia.
Olá, Padre Gélio, olá nossos ouvintes. Você, nosso fiel ouvinte, já sabe que edição do programa é hoje, né? Você que está nos acompanhando aí nessa contagem sabe que hoje é uma edição especial. Vou deixar para as minhas colegas falarem, né? Mas você está ouvindo, você já sabe. E, eventualmente, você está vendo, não é isso mesmo?
Agora já faz um tempo, né, que a gente está no YouTube também, mas acho que é a primeira vez que a gente está gravando em vídeo também. A gente já vem prometendo há um tempo aí, algumas edições e tal, mas essa é oficial, a primeira vez que pelo menos eu gravo em vídeo o programa Vida Pastoral, acho que a Julia também, né?
Já gravamos ao vivo pela Rádio Arca da Aliança, que apareceu sim. No Facebook, enfim, ao vivo. Mais um gravado pro nosso YouTube. Primeira vez. Então, olá a todos os nossos ouvintes. Pra quem está nos vendo pela primeira vez, eu sou a Júlia, dessa modalidade, né? Pelo YouTube dá pra ver nossas carinhas. E se você que tá escutando a gente pela rádio quer ver como a gente é ou saber do estúdio onde a gente grava, dá uma passadinha no YouTube da Diocese de Joinville e confira o programa Vida Pastoral também em formato de vídeo. Não vai ser, eu acho que todos os programas. Essa é uma edição especial de número
400.
Muito bem.
Mas, quem sabe, a gente leve por capricho de vez em quando fazer uma edição diferente.
Só se os ouvintes pedirem muito lá nos comentários do YouTube, tá?
Se tiver mais comentário do que views.
Isso, porque eu sei que o senhor Ayrton comentou na semana passada, já relembro a participação do Padre Ivan, que ele quer que eu faça um ovo frito lá. Gente, eu não sou talentosa na cozinha. E o senhor Ayrton participou desse complô, dessa hashtag. Tá bom, senhor Ayrton, do Terço dos Homens. Eu sei que o senhor tá ouvindo a gente por causa disso.
Mas, então, estamos aí. A Carol perguntou, né, se a gente já tinha participado de alguma edição em vídeo, né? Durante a pandemia, tiveram alguns, né? Era uma versão, assim, a necessidade fez a gente gravar em vídeo, porque era fácil, né? A gente estava cada um na sua casa, automaticamente já era uma videochamada, então, né? Quem está numa videochamada?
Mas naquela edição, naquela época, né? Eu já estava aqui sendo funcionária, sendo assessora de comunicação da Diocese, mas a minha dicção era pior ainda, então eu não era convidada naquela época.
Mas assim, já que a gente começou a relembrar, né? Enfim, eu fui pesquisar qual foi o primeiro programa que eu participei, porque eu entrei na Cúria em março de 2021. E daí eu comecei a pesquisar pelas pautas do programa, né? Só que naquela época a Tina entrou junto comigo e a gente revezava. Um programa vinha a Tina, um programa vinha eu, enfim. Ou depois a Carol começou a deixar nós duas virar o programa e ela ficava no setor, enfim. Pra ter essa dinâmica, né? Porque o nosso estúdio é pequeno, não é muito grande. E daí eu fui pesquisar e tal, e daí eu encontrei que foi, vou até falar a edição certinha, pra não mentir, porque eu anotei na minha colinha, foi a edição de número 239, do dia 3 de abril de 2021. E daí, quando eu comecei a escutar, eu falei, meu, mas tá estranho, né? A voz, o som, né? E daí eu fui lembrar que a gente tava gravando de máscara.
Uhum.
Então ainda nem isso ajudava, né? Tudo meio travado, a máscara abafando o som, enfim. Mas ainda não tô 200 edições, mas tá quase. Daqui a pouco tô participando de 200 edições já.
Sim.
Eu já não cumpri tarefa de casa pra saber qual o programa. Mas
só a Júlia cumpriu.
Em 2021 assumi como coordenador de pastoral e logo, então, portanto, assumi também esse programa. Mas em 2020, Padre Everton já me convidou, então, no segundo semestre. Então, eu lembro que provavelmente lá, agosto ou setembro, eu fui convidado para um programa Vida Pastoral e já estive aqui fazendo o primeiro programa e depois agora de tantos outros, né? E o Eduardo?
Eu não sei, também não fiz a tarefa de casa, não pesquisei, mas...
Fica para o programa 500, talvez?
Fica.
Meu Deus!
Porque 100 programas demora quase 2 anos, né?
Sim.
Então, mas eu não tenho certeza, os arquivos são muito obscuros. Mas eu comecei aqui na Cúria em março de 2018, mas durante algum tempo eu só gravava o programa, no caso, operava, né, a gravação e ajudava, né, na edição. E só depois, lá por um determinado momento, acho que ainda com o Padre Sérgio na coordenação de pastoral, aí eu comecei a participar, mas não faço ideia de quando foi. Mas deve ter sido 2019, por aí, não sei, não lembro o ano exatamente. Nem edição, muito menos edição.
É porque eu já tô 3 anos na Cúria? 3 anos na Cúria. Tô perdendo a conta já. Mas, como eu falei, ainda não fechou 200 programas. Em 3 anos, né? São 100 e pouquinho. Tá quase. Mas pensa, o Eduardo, desde 2019, por aí?
Sim.
Algumas boas edições.
E você, né, que pode estar ouvindo pela primeira vez o programa Vida Pastoral. O padre já mencionou todas as rádios e web rádios. Mas a gente também tá disponível no Spotify, caso queira escutar a primeira edição da Júlia, a primeira edição do Padre Gélio. Talvez não escute a primeira edição do Eduardo, mas a minha pode ser que sim. Então procura a gente pelo Spotify também. Mas no YouTube a gente tá há pouco tempo, então procura a gente também por lá para acompanhar tanto Vida Pastoral quanto todos os outros vídeos da nossa diocese.
Como era o mundo quando começou o programa Vida Pastoral?
Sim, é verdade. E lá tem as edições, né, da época da pandemia ou é só no Facebook?
Ah, não sei dizer mais.
Então, tá bem.
Acho que gravado, tem gravado, mas não filmado, né?
É, não tem. No Spotify já tem bastante coisa, mas é isso aí.
Então procura a gente por lá também pra saber.
Vamos viver o presente passado. Um pouco, né? Vamos valorizar o passado.
Eu valorizando o passado aqui, o Eduardo pensando no futuro e no presente.
E assim como o Eduardo fala em todos os programas, né? Antes da gente começar efetivamente, a gente faz aquelas escaladas, ou das rádios, né? Que vinculam o programa Vida Pastoral, mas também os assuntos, né, do programa. E já vamos avisar que neste programa a gente vai ter uma notícia, um presente para os nossos ouvintes.
Sim,
para todos aqueles que nos seguem.
Quem está vendo no YouTube já está vendo o presente.
Mas quem está escutando a gente pela rádio e quiser olhar que presente vai ser esse, corre para o YouTube. Então, a gente está mostrando. Então, fica a curiosidade para quem está aí. Mas ao longo do programa a gente vai contar como é que você pode fazer para ganhar esse presente, né, padre?
Isso, com certeza. E a palavra de Deus também é o maior presente que temos, que o próprio Deus concedeu a cada um de nós. E através de tantas pessoas inspiradas, a Bíblia foi escrita por pessoas humanas, inspiradas pelo Espírito Santo ao longo da história da humanidade, contando tanto o Antigo Testamento como o Novo sobre a vida de Jesus. E queremos então ouvir a palavra de Deus para este final de semana. Você que está próximo à Bíblia, possa pegar então no Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 9 a 17.
Leitura da palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Isto é que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, começo primeiramente agradecendo o padre Ivan Lopes, que então no último final de semana conduziu, gravou, juntamente com essa equipe, sobre o programa Vida Pastoral Passado, o 399, né? E justamente a liturgia de domingo passado era o grande convite a permanecer no Senhor. E o exemplo era, então, através da vinha, que nós somos verdadeiramente os ramos. Agora estamos no sexto domingo da Páscoa e a liturgia traz como tema central o mandamento do amor. O amor é a base de tudo. Sem amor, não se prospera, nada vai adiante, nada dá fruto. Na nossa missão também é dessa forma. São João nos diz que, e traz a melhor definição, né? Que Deus é amor. Baseado nessa afirmação, Santo Agostinho, para explicar a Santíssima Trindade, nos diz que Deus Pai é aquele que ama. Deus Filho é o amado. E o Espírito Santo é o amor. Então, em síntese, a essência da Santíssima Trindade é o amor. Deus nos amou e Jesus, a partir disso, também nos amou, como diz o próprio Evangelho. Jesus nos amou dando a vida por nós. Assim também nós devemos amar os nossos irmãos. Somente o amor nos faz permanecer em Deus. Quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, então é um mentiroso. Também São João nos diz isso. Por quê? Porque aonde realmente existe ódio, aí não está a presença de Deus. Onde existe falta de amor, aí não está a presença de Deus. E Jesus diz nesse evangelho que se guardarmos os seus mandamentos, permaneceremos no seu amor. Primeiramente, o que significa guardar então os seus mandamentos? Guardar significa recordar, ensinar e acima de tudo viver os seus ensinamentos. Se for recordar, os judeus receberam através então de Moisés, antes o povo judeu era chamado de povo israelita, antes ainda mesmo hebreu. Eles receberam, então, através de Moisés, os 10 mandamentos. Ao longo do tempo, os 10 mandamentos foram transformados em 613 regras e prescrições. A gente pode perceber isso no chamado Torá, que é, então, os 5 primeiros livros da Bíblia. E desses 613, 365 eram consideradas chamadas leis ou prescrições negativas, que recordavam então os dias do ano e dizia: não deves praticar isso, não deves fazer aquilo. Depois, 248, então eram chamadas regras positivas, tu deves fazer. E o que 248 lembra? Lembra a quantidade de ossos humanos que naquela época se achava que a pessoa tinha. Então, todo o nosso ser, ou seja, todos os nossos ossos, devem dobrar-se para fazer, então, o bem, fazer a vontade de Deus, fazer essas regras positivas. Então, se não estou mal em matemática, 248 mais 365 dá 613. Imagine se, às vezes, é difícil recordar os 10 mandamentos numa ordem sequencial, imagine 613, não só recordar, mas viver 613. Por isso que Jesus dizia que o fardo era pesado para o povo. E Jesus, quando foi perguntado por um mestre da lei qual era o maior mandamento diante de 613, então Jesus então acaba dizendo que é amar a Deus, e ele diz da mesma forma, citando quase como fosse sequência, mas o segundo ele diz então que é amar o próximo como a si mesmo. E a gente podia pensar, tantas pessoas hoje em dia não se amam realmente, não se cuidam, e devido à depressão e devido a tantas outras causas também. E por isso no Evangelho hoje, que é sequência do domingo passado, Jesus acaba dizendo então, eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. E agora qual que é a medida? A medida é, assim como eu vos amei. Então, da mesma forma que Jesus amou a cada um de nós, dando a vida por nós, nós também devemos amar os nossos irmãos e irmãs. Sim, ser cristão não é fácil, né? E a gente recordar que Jesus amou de que forma? Por exemplo, Jesus amou o ladrão chamado que estava junto à sua cruz. Jesus amou Judas, que iria traí-lo. Jesus amou os soldados que o batiam e todos aqueles que o condenaram também à cruz. Então, o nosso amor, ele é sem limites nesse sentido, né? Não devo amar só porque a outra pessoa me ama, me faz bem. Só o meu amigo, só aqueles meus colegas de uma sala de catequese, só aqueles meus colegas da faculdade, só o meu vizinho. Às vezes tem vizinho mais difícil de a gente amar, né? Mas e não só os meus familiares, também os familiares têm pessoas difíceis. Então, Jesus nos convida a rezar por aqueles que nos perseguem, em outro evangelho, e amar até os nossos inimigos. Não é que Jesus queria que a gente tivesse inimigos, mas no sentido daquelas pessoas que nós consideramos que muitas vezes não fazem o bem para nós. Acabam armando ciladas contra nós. Mesmo essa, nós somos chamados a amar. E isso a gente não consegue sozinho, por isso a gente tem que pedir essa graça de Deus. Mas lembrar então que se a essência de Deus é amor, nós que fomos batizados também fazemos parte dessa família sagrada, dessa Santíssima Trindade. Por isso nós devemos também amar uns aos outros. E nesse processo de amor a gente vai sempre se aproximando do outro, né? Para que a gente possa reconhecer aquilo que é positivo no outro. Não vai começar a amar do nada assim, né? Então, a partir de que a gente não conhece a pessoa, ou a partir de que a gente tem uma dificuldade, a gente pode se aproximar e ir percebendo, assim, o lado positivo, porque às vezes a gente só olha para o lado negativo, né? O que essa pessoa pratica de bom? Talvez, para mim, ela tenha feito alguma coisa ruim. Mas para outra pessoa, eu analisar, então, a atitude dela, eu procuro perceber que existem muitas atitudes positivas em nossos irmãos e irmãs. E assim eu também vou, além de rezar por ela, para que eu possa amá-la, aos poucos isso vai acontecendo automaticamente através da graça de Deus também. Agora o padre faz uma pergunta nesse sentido, né? Vocês também sentem que é difícil amar todas as pessoas? Existem algumas pessoas, às vezes, entre o convívio de vocês que também precisamos crescer e procurar amá-las?
Padre, particularmente eu acho que é muito difícil, porque a gente vê o amor como um sentimento muito grande, né? Grandioso. E criou-se, né, essa concepção de que não é a todos que a gente ama, sabendo que ao contrário, né? A gente deveria saber amar ao nosso próximo. No domingo teve o encontro do GBR e o padre Adalberto citou em determinado momento essa situação do amor e falou que não é porque a gente ama que a gente precisa conviver, mas que a gente precisa saber amar. E eu fiquei com isso na cabeça, porque geralmente, né, com quem a gente não convive, a gente não ama. É mais difícil você criar esse vínculo, esse sentimento com quem não está na tua rotina. E isso me fez pensar muito. Porque realmente, o que nos pede é pra amar. Não nos pede pra estar grudado e convivendo com a pessoa o dia inteiro. Então,
e o amor também. Ele é independente de a gente estar junto com outra pessoa. Porque eu amo amigo, amo pai e mãe, mesmo distante. Meus pais, por exemplo, moram a 600 quilômetros de Joinville, né? Então, assim, o amor... E também tem que lembrar que o amor não é só sentimento, né? O amor é decisão. Eu quero, eu preciso, como um verdadeiro cristão, respeitar o amor. O Padre Alberto dizia, né? Que um dos passos do amor é o respeito pelo outro, né? Então eu preciso respeitar o outro que é diferente de mim, né? E preciso, além de respeitá-lo, então ter atitudes de amor. O amor não é apenas, como eu falei, sentimento, né? Você pode ter um sentimento de proximidade, de amizade com algumas pessoas e com outras não. Mas amar, eu sou o convidado a amar a todos, né?
Eu acho que é isso que pega, né? A gente vê como eu só respeito quem eu amo. Mas no fim, a gente precisa enxergar as diferenças. Conforme o tempo vai passando e, por exemplo, eu vou me vendo mais madura conforme os anos, né? Enfim, a gente vai envelhecendo, né? Tem que...
Vai amadurecendo, vamos melhorar.
É inevitável. Então a gente vai amadurecendo e a Carol de 20 anos não entendia isso de ter que respeitar algumas diferenças. Às vezes tem que calar num determinado momento. Então hoje eu me vejo uma pessoa diferente e me vejo amando o diferente, por exemplo, né? Muita gente não consegue.
Eu tava pensando aqui numa outra situação, né? Que aí pensando no relacionamento até mais questão matrimonial e assim por diante, né? Acho que dá pra estender pra outras realidades de relacionamento. Eu não lembro mais de quem que era o casamento, a celebração do matrimônio, mas eu lembro que era o padre Renato que fez que assistiu o casamento. E daí ele falava, né, sobre... por que que as pessoas se casam, né? Ou ele, a proposta que ele estava fazendo era do por que você está se casando com essa pessoa? É para ser feliz? Né? Mas não, né? Acho que essa não é a motivação, né? A motivação é fazer o outro feliz. Quando a gente consegue viver de forma a enxergar o outro, a perceber o outro, e daí a gente se adequa muitas vezes a isso, a gente... e busca fazer essa pessoa feliz, acho que a gente também está expressando, é uma forma de expressar o nosso amor ao próximo. Porque vem aquele negócio, né, de que a gente... É muito difícil a gente mudar uma pessoa, né? Aliás, a pessoa mais fácil que tem para a gente conseguir mudar é a gente mesmo, né? Se a gente não conseguir mudar a gente mesmo, o próximo é que a gente não vai conseguir mudar. E eu acho que isso é, de certa forma... uma maneira de expressar esse amor, esse respeito, valorizar a dignidade da outra pessoa também.
E aí, lembrando assim também, seja numa relação de amizade, ou seja numa relação de marido e mulher também, muitas vezes a gente escuta essa reclamação. Ah, mas outra pessoa não demonstra amor como eu demonstro. Então a gente não pode achar que todos são iguais. A gente foi e recebeu, digamos assim, uma educação, uma criação, como diz uma palavra mais comum, de nossos pais e tantas outras maneiras de vivência da religiosidade, de afeto que a gente recebeu. Então, umas pessoas são mais afetuosas, outras nem tanto. Umas expressam mais esse amor, seja na amizade, como disse, ou seja no matrimônio. Mas a gente também tem que saber entender que nem todas as pessoas são iguais. E nunca a gente vai conseguir dizer que todos são iguais, expressam igualmente esse mesmo amor.
Desculpa. E até, tipo assim, as pessoas que são criadas da mesma forma, né? Eu e meu irmão. Uhum. A gente foi criado da mesma forma, com os mesmos pais, na mesma casa. E a gente é totalmente diferente. Uhum. A gente fala de formas totalmente diferentes.
Expressa o amor aos pais de forma diferente.
Sim, totalmente diferente.
Sim.
Eu ia comentar justamente isso, de que o amor, ele se expressa de formas diferentes, né? Então, tem pessoas que conseguem falar mais, tem pessoas que conseguem demonstrar mais através de atitudes no dia a dia, com gestos, que nem o senhor falou, com afeto, às vezes abraço, carinho, enfim. Outras pessoas demonstram amor através de presentes, ou seja, gostam de comprar coisas que sabem que vai fazer o outro feliz. Às vezes as pessoas têm dificuldade em falar o que sentem, mas conseguem demonstrar em situações simples aquilo que realmente estão sentindo, né? Então, eu acho que é justamente por isso que é difícil de comparar o amor. Porque cada um tem uma forma de demonstrar.
E você que está nos ouvindo, você consegue demonstrar mais facilmente esse amor as pessoas da sua convivência, da sua casa, do seu trabalho, as pessoas com quem encontramos, ou você tem um pouco mais de dificuldade de expressar, falar, mas é que às vezes não é só falar a expressão, é através, como a gente falou, de gestos concretos também, né? é um presente, é uma ajuda, é uma valorização do outro. Então a gente tem que ficar atento também a isso. É importante que a gente possa também estar percebendo se eu sou realmente filho de Deus. Eu procuro acolher esse amor de Deus, mas também dar esse amor de Deus aos nossos irmãos e irmãs.
Vamos falar do sorteio?
Vamos, acho que nossos ouvintes
Já tinha dito que era sorteio.
A gente falou que era um presente.
Era um presente, né? Sorteio não pode falar, né? É um presente. Tá certo.
É uma promoção.
Isso, exatamente. Mas então, apresentem.
Muito bem. Como de costume, a gente vem fazendo já há alguns anos uma promoção especial onde os nossos ouvintes, os nossos seguidores das nossas contas de Instagram, Facebook, podem participar e ganhar, às vezes, um presépio numa época de Natal.
Já foi Nossa Senhora Aparecida.
Já foi Sagrada Família.
Já foi Sagrada Família. E agora, dia 1º, a gente comemorou o Dia do Trabalho, em que lembramos de São José Operário. Então, o sorteio
será de uma imagem de São José Operário, mas acompanha ainda um escapulário e também o nosso subsídio bíblico, né? Que a gente já lançou no ano passado. Nossa, parece que...
Ano passado, então.
Quase fazendo um ano já.
Que é o Respostas Católicas sobre a Bíblia, que a gente lançou lá na Festa das Vocações, né, padre?
Isso.
Então,
momento blogueirinha, empresta.
Ah, sim. É. Aqui tá focando.
É.
Cadê?
Então, mais uma razão para você que está só ouvindo no rádio ir no YouTube e assistir. Porque assim, ó, eu fiquei surpreso com esta imagem de São José Operário. Eu achei ela muito bonita.
Né? Sim.
Eu vou querer uma para mim.
E assim, são dois kits. Então vai ser um kit no Instagram da Diocese e um kit no Facebook da Diocese. E para concorrer ao prêmio,
Presta atenção.
Vai ser como das outras vezes, então se você já participou, não tem muito segredo. Mas vamos às orientações, né, de como participar. Primeiro você vai ter que entrar nas redes sociais do perfil oficial da Diocese. Seja no Instagram ou no Facebook. Vamos dizer que você entrou lá no Instagram. Você vai ter que curtir o post que a gente vai publicar agora à tarde sobre essa promoção, com a imagem bonitinha, a foto, tudo certinho. Depois que você curtir ela, você tem que seguir o perfil da Diocese de Joinville. Confere lá se você já está seguindo. Vai seguir também o perfil no Instagram da Livraria da Catedral, que sempre nos ajudam a preparar esse sorteio, enfim, né? Fornecem pra gente essas imagens muito bonitas. Então você vai seguir eles também. Depois, ali naquela publicação que você curtiu, vai marcar um amigo. É sempre uma pessoa por comentário. Quanto mais você comentar, mais chances você tem de ganhar. E lembrando que não podem ser perfis fakes, de lojas, de famosos. A gente vai dar uma conferida nisso na hora de fazer o sorteio.
Sim, é sempre super regrado.
Se você foi o premiado e tava marcado o Neymar...
Já era.
Vai levar pra casa.
Mas assim, lembrando que se você tem, por exemplo, o perfil do seu Instagram privado, né, bloqueado, no dia do sorteio que vai estar escrito nas redes sociais... Deixa ele aberto, pra gente conseguir conferir se você seguiu todas as regras, senão a gente não consegue ver. E daí, automaticamente, você é desclassificado. Então, é bem tranquilo, é bem fácil. Se tiver alguma dúvida, pode falar com a gente nas redes sociais, que a gente dá uma ajuda. Mas é as mesmas regras, tanto pro Instagram, tanto pro Facebook. E a gente espera a participação de vocês em mais uma promoção, né, padre?
Isso, e quando que será, então, o sorteio, recordando?
Nós sabemos disso.
Corta.
Calma, vamos descobrir ainda. Vamos descobrir.
Deixa eu ver.
Muito em breve. É durante o mês de maio.
Então,
a gente vai decidir agora.
A gente vai decidir nesse momento.
Vamos lá.
A gente vai lançar hoje.
Sabe,
tarde.
Faz ao vivo.
Pode ser dia 15 Pode. De maio. Dia 15
de maio.
Então, é uma quarta-feira aí, tem vários dias pra participar, né?
Meio mês, bem dizer.
Isso. Então, hoje à tarde, no nosso Instagram, no caso...
Hoje, sábado.
Hoje, sábado. dia 3 de maio. 4 de maio. Hoje, dia 4 de maio, no nosso Instagram e no nosso Facebook, você vai poder olhar lá. Então, já vai seguindo, já vai marcando as pessoas que vai ter sorteio. E, como a Júlia falou, quantas vezes você comentar, mais chances você tem de ganhar, né? Então, só pra vocês verificarem de pertinho, a foto também vai estar no nosso Instagram, pra você olhar também de pertinho por lá também.
O escapulário é uma imagem do Sagrado Coração e a outra de Nossa Senhora do Carmo. Bem bonitinho também. E o padre depois vai abençoar todas as imagens, né, padre? Já vai abençoado pra sua casa.
Eu não perco a oportunidade de ganhar esse belíssimo presente, que é então São José Operário, o escapulário e também esse livro Respostas Católicas sobre a Bíblia também.
Notícias da Diocese.
Festa em honra à Nossa Senhora de Fátima acontece em paróquia do bairro Glória. No dia 13 de maio, a igreja celebra o Dia de Nossa Senhora de Fátima. E para celebrar essa data, a paróquia do bairro Glória preparou uma vasta programação para homenagear sua santa padroeira. A programação terá início no dia 3 de maio, com a novena que se estende até o dia 12. E se encerra, então, no dia 13, com a celebração solene. Todos os dias haverá a oração do Santo Terço às 19 horas, seguida de missa às 19h30. Já no dia 13 de maio, o dia de Nossa Senhora de Fátima, será realizado um terço luminoso e procissão saindo às 19 horas do pórtico de Joinville, com destino então à igreja lá do bairro Glória. Após as 19h30, acontece a missa de coração da imagem de Nossa Senhora e consagração das famílias. Nesse dia, a Santa Missa será presidida pelo Bispo de Joinville, Dom Francisco.
Falando ainda em festas de Nossa Senhora de Fátima, recordar aqui também que no bairro Jardim Sofia tem a comunidade Nossa Senhora de Fátima, que pertence à paróquia Nossa Senhora Aparecida. E por lá também tem festividades do dia 10 ao dia 13. Passando rapidamente aqui, dia 10... A partir das 7h30 da noite, né, tem a missa e depois tem a sopa do padre, do padre Fabiano. No dia 11, no sábado, a missa é às 18 horas e vai ter noite da mini pizza e espetinho e cachorro quente. Sábado parece mais interessante pro meu paladar. No domingo, dia 12, tem a missa às 10h30 da manhã, que é a missa que vai ter a coroação e tudo mais, né? E depois tem o churrasco e galinha, né? Para quem quiser ir almoçar lá na comunidade. E no dia 13, segunda-feira, dia da padroeira, a missa será às 7h30 da noite. Então, lá no bairro Jardim Sofia.
Inclusive, estarei presidindo a missa no dia 10 e experimentando essa deliciosa sopa, né?
Opa, vamos ver. Depois o padre conta. Falta daqui a alguns programas, né? O padre conta pra gente como é que foi a sopa do padre lá no bairro Jardim Sofia.
Então, agora, já que a gente tá falando em sopa, eu vou pular uma notícia e vou dar sequência com a notícia da Fazenda da Esperança, que hoje, dia 4 de maio, está realizando a Noite da Sopa. Então, a Fazenda da Esperança realiza hoje, relembrando, dia 4 de maio, a Noite da Sopa. Serão três tipos disponíveis no cardápio. Sopa de feijão com linguiça calabresa, sopa de carne com aipim e legumes e sopa de frango com capelete. Como acompanhamento, haverá torradas, temperos e queijo ralado. O valor é de R$ 25,00 e todo o valor arrecadado será revertido para ajudar a comunidade terapêutica Fazenda da Esperança. Para quem desejar, também haverá a opção de marmitas para retirada.
Eu me vi uma recordação agora. Eu não cheguei a participar, mas eu lembro quando eu era da juventude, há algum tempo atrás. Todo ano, a Pastoral da Juventude, antes de existir setor juventude ainda, a Pastoral da Juventude era chamada para organizar o Arraiá da Esperança. Padre Gélio participou de algum Arraiá da Esperança?
Sim, participei de Arraiá da Esperança.
Isso faz algum tempo já, né? Se você que está nos ouvindo participou do Arraiá da Esperança, junto com a Pastoral da Juventude, mande um recadinho pra gente.
Mais de 15 anos atrás.
Mais de 15 anos.
Eduardo entregou a idade.
Mas por 2007, 2008, sei lá. Era essa época aí, mais ou menos.
Eu era uma criança, ainda longe de ser um jovem.
Bem. Carol, qual que é a próxima notícia? Pode ser o padre também, não sei se é a Carol.
A comunidade católica Vida Nova de Jaraguá do Sul promove retiro de cura e libertação nos dias 8 e 9 de junho. No sábado, o encontro inicia às 8 horas e se estende até às 18 horas. No domingo, será das 8 até às 13. O retiro terá a presença do padre Wagner Baia, da Canção Nova, e do diácono Paulo Henrique. Para participar, os interessados devem fazer suas inscrições previamente. Por isso, faça sua inscrição e tire suas dúvidas pelo WhatsApp da Comunidade Católica Vida Nova. Anote aí, 47-32-73-22-89.
E temos o Congresso Mariano em São Francisco do Sul.
Então, vai ser no dia 5 de maio, amanhã, domingo, o Movimento Missionários de Maria realizará a terceira edição do Congresso Mariano. O evento inicia às 14 horas e acontece no Centro Pastoral João Blansky, da comunidade Nossa Senhora do Rocio, que pertence à paróquia Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do Sul, mais conhecido como Santuário, né?
Isso.
O terceiro Congresso Mariano é aberto ao público de todas as idades e terá como tema a frase "Obedientes à voz do Espírito Santo como Nossa Senhora". Como gesto concreto, os organizadores solicitam a doação de 1 quilo de alimento não perecível como entrada do evento.
E a Pastoral da Sobriedade promove formação. A Pastoral da Sobriedade promove formação para novos e atuais agentes, que será realizada nos dias 29 e 30 de junho. O encontro tem previsão de iniciar às 8 horas da manhã do dia 29 e terminar às 15 horas do dia 30 de junho. Para participar dessa formação da Pastoral da Sobriedade, que acontecerá em Blumenau, é preciso que os interessados realizem uma inscrição prévia, online, via link que está disponível no site da Diocese de Joinville. O investimento para a participação é de R$ 200,00, com um adicional de R$ 30,00 para aqueles que desejam pernoitar. O valor de inscrição garante a participação, a alimentação e os 2 livros formativos. Mais informações, entre em contato com a coordenação da Pastoral da Sobriedade pelo telefone 479-8912-9606.
E esse mês temos formação bíblica no Santuário Sagrado Coração de Jesus, que vai então promover esses encontros de aprofundamento da Bíblia. Quem irá assessorar o encontro é o diácono Sandro, lá da comunidade Arca da Aliança. Os encontros acontecerão todas as quintas-feiras do mês de maio, sempre das 7h30 da noite até as 9 horas da noite. Para participar, faça sua inscrição na Secretaria do Santuário Sagrado Coração de Jesus.
Curso de Emaús feminino e masculino acontece no mês de agosto, então pode ir preparando já a sua agenda. Os cursos de Emaús são uma oportunidade ímpar de aprofundamento na fé, vivência comunitária e um lindo encontro consigo mesmo, com Deus e com o próximo. O curso é voltado para jovens, solteiros, sem vivência marital, católicos, que possuem a primeira Eucaristia e com idade entre 18 a 29 anos. Os cursos iniciam na noite de quinta-feira e se encerram no entardecer de domingo. Acontece em formato de clausura, ou seja, você vai ficar lá o tempo todo no encontro. Na cidade de Jaraguá do Sul, será o 97º Emaús Feminino, 97 anos que já acontece esse Emaús.
Acho que são 97 edições, porque acho que são 2 por ano às vezes.
Ah, 2 vezes por ano.
É, são 97 edições.
Uhum. 97 edições do Emaús Feminino e que acontecerá então de 15 a 18 de agosto. E já o masculino, 93 edições, será de 22 a 25 de agosto. Então, convido de modo especial para você, jovem, não perder a oportunidade de também fazer um retiro, uma experiência com Deus.
E a última notícia é sobre a Escola de Comunicação, que está com inscrições abertas e as aulas começam agora no mês de maio, né? Estão abertas as inscrições para a nova turma da Escola de Comunicação da Diocese de Joinville, que é uma iniciativa que busca capacitar agentes de pastoral e evangelizar de forma eficaz e criativa. O currículo do curso é abrangente, cobrindo desde planejamento estratégico de comunicação até as nuances práticas da fotografia, passando por oratória, escrita e o uso estratégico de mídias digitais e audiovisuais. Há também uma ênfase especial nas habilidades interpessoais com o módulo de relações humanas, crucial para uma comunicação efetiva e empática. Edu, como é que funcionam as aulas?
Esse ano vai ser um pouco diferente do que as edições passadas, né? Ou desde historicamente como a escola vinha acontecendo. Elas serão com as aulas de maio até outubro, e com uma carga horária total de 45 horas. E sempre, né, aí o que é o tradicional, né, da 1h30 da tarde às 6 da tarde aqui na Cura Diocesana. E, né, vai ser de maio a outubro, no mês de maio uma aula, uhum. E depois junho em diante duas aulas por mês sempre, para você ir fazer focado a sua escola de comunicação, não esquecer, ah, tinha aula esse final de semana, assim você sabe, a cada 15 dias tem aula.
E é um precinho super baratinho, as aulas tem o valor de R$25, né? Então, para quem busca aí um conhecimento a mais em comunicação, quer um dia fazer parte aqui do elenco da Vida Pastoral.
Exatamente.
E
sabe,
participar,
né,
com a gente. Então, a gente faz o convite para se inscrever na escola.
Como a gente já comentou em outros programas também, né? A escola de comunicação não são só para aqueles da Pastoral da Comunicação. Todo coordenador diocesano, né, padre? Seria muito interessante
fazer. Pastoral de
um
movimento. De modo especial, nós temos, então, seja a renovação carismática, seja você de uma pastoral social, sim, de todas as partes, da catequese.
Grupo de jovens.
Grupo de jovens, o quanto é importante. Geralmente, as pastorais de movimento já tem alguém que tira foto, tem alguém que cuida um pouco da comunicação. Mas aperfeiçoar isso através, então, de modo especial, desse nossa escola de comunicação, vai ajudar e muito.
Eu ia apontar para aquela câmera lá, passei o meu dedo aqui na frente do Padre Gélio, para dizer que nós temos um coordenador diocesano escutando o programa, com certeza, que é o seu Ayrton, do Terço dos,
sim,
Homens. Então, o seu Ayrton está convocado a fazer a escola de comunicação.
Não adianta convite mais, é uma convocação.
Não adianta só postar hashtag, tá, seu Ayrton? Falando para eu fazer um ovo frito pro Padre Ivan. Tem que participar da escola de comunicação agora, não tem mais jeito.
Se não for o senhor que participe, mas acha alguém aí do Terço,
isso,
dos Homens.
Manda alguém.
Fica o desafio. Você também da sua pastoral aí, coordena uma pastoral em nível diocesano, comarcal. Acha alguém aí da sua pastoral e manda fazer a escola de comunicação, que vai ajudar muito a sua pastoral.
E você, E você que tá escutando a gente, às vezes não participa de uma pastoral ou de um movimento, né? Nem na sua paróquia, nem a nível diocesano. Mas saiba que a escola de comunicação é também uma ferramenta que pode te auxiliar no dia a dia, na tua profissão, no teu relacionamento com as outras pessoas, e até mesmo vai que desperta a vontade de participar da Pascom da sua paróquia, da sua comunidade. Sempre há tempo. Então, acho que é bem válido o convite.
Aqui a gente tem um exemplo de um formado pela escola de comunicação, que é o Padre Gélio.
Participei da segunda turma, no ano 2002.
Então, aí é um convite também para os padres, né, estarem presentes, também fazendo a escola de comunicação. Por que não?
O Padre Gélio fez a escola de comunicação e agora ele é âncora.
Apresentador de programa.
Um programa de rádio.
Mas, Padre, antes da gente ir para o próximo bloco, eu queria ver se o senhor está bem de memória, melhor que a minha, provavelmente. Mas, nesse mês de maio, a gente tem alguns outros eventos também, né, e que a gente já pode botar na agenda de algumas pessoas. Eu lembro de um aqui importante, até lembrando de um comentário que a gente recebeu no YouTube, falando sobre música litúrgica, né? Nesse mês de maio aí temos um evento importante.
Isso, no dia 18 de maio nós teremos uma formação, então, de modo especial para os músicos, mas também para quem atua na liturgia, e por isso será 5 vagas por paróquias, porque nosso espaço aqui cabe no máximo 400 pessoas aqui na Cúria, né? E por isso, organize dentro da sua paróquia quais são as pessoas que irão participar. Vai ter uma inscrição pelo link, a gente vai estar colocando também. Já está no site da Diocese esse link para você fazer também a inscrição e participar. Por quê? Porque antes a gente tinha o chamado livro de cantos. E agora é um novo formato e com um novo nome também, né? Não é mais livro, mas inário da nossa Diocese. E a apresentação desse cenário começa agora, e a utilização dele será a partir do advento deste ano, ou seja, lá em dezembro, no primeiro final de semana de dezembro, já estaremos utilizando nesse novo formato e seguindo as músicas e canções conforme o inário nos recomenda também.
Hein? Talvez algumas pessoas estão se perguntando, né? Se a gente vai fazer o lançamento do inário agora em maio, por que que a... Só vai começar a ser usado no advento, né?
Isso, é porque a gente faz o lançamento para com aqueles que já atuam de modo especial na música e são coordenadores paroquial, coordenadores de comunidade da música. E depois haverá uma formação em todas as paróquias também, né? Então, também inicia já, mais no finalzinho de maio, uma formação que vai reunir às vezes duas, três paróquias, e ali são convidados também. Todos os, aí lá é todos os que atuam na música, os que atuam na liturgia, e aqueles que desejam participar também é aberto para esse momento. Cada paróquia ali, grupo de paróquia, que vai organizar a quantidade de vagas e tudo mais. Mas lá já é bem mais amplo para participar e conhecer. Então, a partir dessa formação que vai acontecendo, os músicos vão se preparando para que depois possam atuar e até rodar também todas as paróquias. A gente tem 66 paróquias na diocese, né? Então, precisa desse tempo e juntar duas, três, para que chegue lá em novembro, nós tenhamos repassado todas as paróquias da nossa diocese, né?
É uma adaptação para uma modernidade, para a gente também avançar, né? E ser mais unido na questão de músicas litúrgicas também, né, padre?
Com certeza. E logo, logo a gente vai estar divulgando um pouco mais também nas redes sociais. E você já ir tendo gostinho para ir lá conhecer a partir de, propriamente, de novembro, né?
O Edu falou em eventos de maio. Que eu vou comentar agora, não acontece em maio, mas as inscrições terminam em maio.
Ah, muito bem.
Então, vale a pena lembrar. Dia 9 de junho, tem Romaria da Terra e das Águas em Governador Celso Ramos, Arquidiocese de Florianópolis. E a diocese, né, tá preparando uma caravana para os coordenadores diocesanos. Então, se você é coordenador diocesano de pastoral e ainda não se inscreveu, né, não perca tempo, faça a sua inscrição. Mas você da sua comunidade, da sua paróquia, quer participar? As comarcas, né, padre, também foram convidadas a fazer caravanas e irem, né, todos juntos para Governador Celso Ramos. Porém, as inscrições precisam ser feitas até a metade deste mês.
É dia 19 de maio, a gente precisa das inscrições. Então, veja com o seu pároco, veja também junto com os grupos bíblicos de reflexão como participar. Porque o que vai precisar estar levando? Apenas talheres, um prato e também uma garrafinha de água. Porque toda alimentação será gratuita. Café da manhã, almoço, café da tarde, e a gente não usar descartáveis. Por quê? Por que a gente tem que levar isso? Porque justamente um dos temas será a questão da casa comum. Será a Peregrinos na Esperança, que é então o tema do nosso jubileu de 2025, e também o cuidado da casa comum. Então, a gente usar o mínimo possível. A gente não precisa, que não dá para descartar totalmente e não usar nenhum tipo de descartáveis, papel, mas usar o mínimo possível. Por isso, cada um levar também aquilo que precisa para o almoço, porque lá eles vão providenciar gratuitamente. Né?
Mas também no site da Diocese a gente vai publicar direitinho todas as orientações. Qual paróquia que você liga, né? Pra, como vai ser por comarca, para fazer a sua inscrição, para ter mais informações direitinho. Fale na sua secretaria paroquial, que eles também vão saber te informar. Mas no site da Diocese você vai encontrar todas as informações para essa romaria.
Essa romaria, então, acontece no dia 9 de junho. Então, prepare-se para estar junto com a gente. Eu, padre, Júlia, estaremos lá para encontrar vocês em Governador Celso Ramos também.
Aniversariantes da semana.
Nossa lista de aniversariantes acho que começa com das pessoas mais importantes da nossa diocese, né? Que é o nosso bispo Dom Francisco, comemora mais um ano de vida nesse dia 4 de maio. Tecnicamente, hoje, sábado.
Hoje, enquanto este programa vai ao ar, ele já deve ter assoprado velhinhas aqui na cúria.
Sim.
Não sei se eu podia falar. Mas já acabou o encontro, né?
Não vai saber. O programa só encontro. Vai meio-dia.
Então, certo. Já que, porque né, esquecemos de falar também lá no Quase Notícias, mas hoje aconteceu o encontro diocesano da Pastoral do Dízimo e teve aí um momento de velhinhas para Dom Francisco.
Sim, então parabéns, Dom. Muitas felicidades. Que o senhor tenha muitos anos de vida. Enfim, tudo de bom.
O programa Vida Pastoral também é seu. Inclusive, faz tempo que ele não...
Não vem.
Não vem, né?
Em áudio ele esteve há duas edições.
Sim, não, mas digo presencialmente com a gente no programa.
Precisamos. Agora que tá em vídeo, agora ele pode vir, né?
Podemos marcar mais o programa com o Dom, então. Parabéns, Dom.
Mas seguindo a lista, então, dia 6 de maio, também comemora mais um ano de vida, o Padre Sebastião, que é lá da paróquia Cristo Rei. No dia 7, comemora também mais um ano de vida, o Diácono Marques, que é da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, de Barra do Sul. E comemorando aniversário de ordenação, no dia 7 de maio, o Padre Evandro, da paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, lá de Itaiópolis, comemora mais um ano de vida sacerdotal.
Parabenizando então Dom Francisco, também os padres e diáconos que celebram o dom da vida ou também da ordenação. Deus abençoe a cada um de vocês, também a você que está nos ouvindo e está celebrando então seu aniversário, o aniversário de vida ou o aniversário de matrimônio. Deus abençoe a cada um de vocês e conceda muita saúde, paz e felicidade.
Começando o quadro de santos da semana, que, né, nessa semana de 4 a 10 de maio, spoiler, não tem nenhuma Santa Catarina.
Ah,
hoje não.
Que pena.
Mas começamos hoje, dia 4, com o dia de Santa Antonina de Niceia, martirizada com ferros em brasa por ser uma cristã.
No dia 5, celebramos o Beato Gregório Frakowiak, que é mártir que foi guilhotinado por amor aos irmãos e a Cristo.
No dia 6 de maio, a gente celebra o dia de São Domingo Sávio. Ah, isso, conheço, pelo menos. É, que ele é o padroeiro dos adolescentes e das mulheres grávidas. Olha aí, ó. Padroeiro da Alessandra, no momento.
Lembrar de São Domingo Sávio nesse dia.
No dia 7, temos o dia do Beato Francisco Paleari, um amigo simples e caridoso do céu.
No dia 8... temos a Beata Úrica, ou Úrica, exemplo de humildade, serviço e misericórdia.
No dia 9 de maio, a gente celebra o dia do Beato Estevão Grelevski, mártir e apóstolo fervoroso dos nossos dias.
E no dia 10 de maio, temos o dia de São João Dávila, doutor da igreja e santo amigo dos santos. Padre, o senhor conhecia algum além de São Domingo Sávio?
Que temos uma paróquia na diocese.
Exato.
Isso. São João Dávila também.
E você de casa? Conhecia algum desses? Além de São Domingo Sávio? Ou vai que alguém não conhecia São Domingo Sávio também, né?
Porque às vezes tem algumas paróquias da diocese que a gente não sabe que existe nome, né?
Exato.
Eu fui descobrir que tinha São Pedro de Alcântara só quando eu comecei a trabalhar aqui.
Isso que é o copadroeiro do Brasil.
É, não, duas informações que são novidades para muitas pessoas.
Inclusive, é uma das novas informações do missal, né, padre?
Isso. Então, tá colocado no missal, por quê? Porque foi na época de Dom Pedro I e já ele tinha escolhido para homenagear, né? E era a devoção dele. Só que daí a data que ele escolheu já era o dia de Nossa Senhora Aparecida, então ficou um dia após Nossa Senhora Aparecida, o dia que celebramos São Pedro de Alcântara, dia 14 de outubro, 13 de outubro.
Isso, Nossa
um dia
Senhora,
depois ia ficar
Nossa
um
Senhora ainda é dia 12.
Então, já que a gente falou de santos, a gente vai relembrar o nosso sorteio, promoção,
prêmio,
mimo.
Presente.
Que vai acontecer agora no mês de maio no Instagram da Diocese. Então, você que está vendo no YouTube está vendo novamente a imagem de pertinho. Espero que o Edu consiga colocar na edição.
Tomara.
Então, participe com a gente. Todas as regras estarão à tarde no nosso Instagram e no nosso Facebook. Participe e ganhe esse kit completo com a imagem de São José Operário, que a gente celebrou no dia 1º de maio. Também um escapulário e o exemplar, né, do Respostas Católicas sobre a Bíblia. Participe lá. Com certeza, eu vou participar. Vocês acham que é chuchu?
Não, a gente não pode, né?
Ai, mas é o meu Instagram pessoal.
Infelizmente. Pode mandar tua mãe participar.
O padre pode participar.
Mas duvido que se ela ganhar, ela vai deixar tu ficar com a imagem, né?
O padre pode participar também?
Não, o padre também não.
O padre também não pode.
Ai, tá.
Só se algum... Se algum
você que está nos acompanhando poderá participar.
Se algum
não
padre quiser, pode. Mesmo o padre Gélio, não.
O padre Gélio tá proibido.
Proibido.
Se alguém ver, bloqueia o comentário.
Mas pode marcar o Padre Gélio.
O Padre Gélio pode marcar.
Mas ele é celebridade.
famoso.
Vou contar aqui uma história. Eu não sei se eu contei no Vida Pastoral. Quão celebridade o Padre Gélio é.
Por quê?
Estamos acabando o programa Vida Pastoral, a gente pode entrar nesse momento aí mais relax. Estávamos voltando de Joaçaba, um momento, eu, o Padre Gélio e Dom Francisco, paramos em Campo Alegre numa cafeteria. Dom Francisco, né, vamos fazer agora um merchan de graça para a cafeteria, você que sabe a cafeteria, você, né, já sabe qual é. Mas Dom Francisco falou, ah, tem uma cafeteria muito boa em Campo Alegre, eu sempre paro lá, paramos lá, aí, muito boa, realmente. E daí o Padre Gélio pediu um café, o Dom pediu um café, graças a Deus eu pedi uma coca, né? Porque, e daí quando chegamos na mesa, né, a atendente trouxe o cafezinho dos dois lá, e na caneca, na xícara do Dom Francisco, estava escrito, né, assim, à mão, Dom Francisco. E do Padre Gélio também, Padre Gélio. As atendentes da padaria sabem quem é o Padre Gélio, reconheceu o Padre Gélio e escreveu.
E não colocaram o nome na hora da entrada, né? Oi, eu sou o Eduardo, vim visitar.
Não. Eles reconheceram o Padre Gélio, o Dom Francisco, e fizeram lá a espuminha personalizada ali do café.
O senhor percebeu o nível, né? Tá ali, ó.
Lado a lado com o Dom Francisco. E eu falei, ainda bem que eu pedi uma coca, porque senão elas iam ficar desesperadas pra saber quem que eu era.
Porque o seu café não ia vir com o nome.
Isso, mesmo.
É o programa, porque várias pessoas dizem assim, o senhor é o Padre Gélio, eu tenho escutado o programa Vida Pastoral. Porque às vezes eu vou celebrar em diversas paróquias, seja o sacramento do crisma, mas também outras missas que os padres pedem. Então, como eu não tenho uma paróquia como responsabilidade minha, eu ajudo em diversas, né? E muitas pessoas realmente têm vindo. Eu tenho escutado o senhor no programa e agora tenho conhecido pessoalmente também.
Júlia, no retiro do GBR, alguém veio falar
Ninguém
contigo?
Ninguém veio falar comigo.
Que tristeza. Por que eu fiz essa pergunta?
Era melhor eu ter pedido só uma coca mesmo, mais um café. Mas, enfim, eu tava lá.
Segunda chance. Você... não, já foi.
Na Romaria, na Romaria.
Isso, na Romaria. No encontro de lançamento do Inário. Vai ter outras
oportunidades. Mas agora, através dos nossos programas que, de vez em quando, nós vamos fazer através do vídeo, através do YouTube... Então,
vai ser mais fácil
conhecer essas três figurinhas aqui também.
A meu favor, no último programa eu comentei, né? Falei lá no início pro meu pai escutar o programa, nananã. Ele saiu de casa no sábado de manhã falando, vai escutar o programa. Quero saber quantas santas chamadas Catarinas tem. Um dia antes eu perguntei pra ele, Catarina era um nome famoso, né? Um nome forte, nananã. Sei lá, mais de 200. Eu, não, calma, vamos...
Poxa, eu chutei alto, tô falando 29.
Aí ele chutou 18. De 200 foi pra 18. Quando ele chegou em casa, ele tinha escutado, ele sabia quantas Santas Catarinas eram. Então, pelo menos, alguém escutou. Não me deram oi no domingo, mas ele escutou o programa.
As pessoas estão envergonhadas, né?
Tudo bem, eu respeito.
Nosso programa tá chegando ao fim, e de forma meio lá, e agora no fim também. Mas agradecer a você que nos acompanhou. E pedindo então que Deus abençoe você e sua família. Mas antes passo a palavra então a Júlia, Carol, Eduardo para o seu recadinho final.
Eu vou garantir que em áudio e vídeo dessa vez eu vou meter o momento salesianidade aqui.
Fazia tempo.
Não, é porque eu não sei porque eu lembrei dessa frase só no final do bate-papo ali sobre o evangelho. Bate-papo, já gastou a voz no final do programa. Falando sobre amar e expressar esse gesto de amor, né? E tem uma frase famosa de Dom Bosco. Ela é famosa, mas eu não sei o que eu queria. Peguei ela aqui para ler certinho. Eu lembro da ideia e às vezes a frase eu já esqueço. Mas é porque a frase é longa já, né? Mas é: não basta amar os jovens. É preciso que eles saibam, né, que são amados. Só para fechar um pouco com esse nosso momento do evangelho de hoje, né? Também falando do amor ao próximo, da relação, né? Do contato com as pessoas. Às vezes faz muita diferença, né? Não só a gente amar, mas também expressar esse nosso amor para que as pessoas saibam que elas são amadas. E até semana que vem no rádio, web rádio e em algum momento no YouTube.
O Edu foi mais poético, eu já vou... Tchau, até semana que vem, até a próxima edição do Vida Pastoral. E comenta aqui no YouTube, né? Se você gostou de ver a gente também, tem erros de gravação talvez, você queira comentar aí... Ou, sei lá, alguma coisa divertida que você achou de diferente do Vida Pastoral. Alguma sugestão de pauta que você queira ver também em alguma próxima edição. E a gente se encontra na semana que vem.
Então, aproveito também para agradecer a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral. Ou telespectadores, não é assim que se fala para quem assiste.
Internautas.
Internautas. Enfim, É, vou usar o termo do Padre Ivan Lopes na semana passada, web ouvintes.
Web ouvintes.
Web ouvintes é melhor que internautas também.
Mas, enfim, agradeço a todos que acompanharam essa edição do programa. E parabéns pro programa Vida Pastoral, né? Pela edição de números 400. Espero estar aqui para comemorar mais edições e afins, trazer mais promoções para quem escuta a gente. E, enfim, é isso. Até a próxima semana, que vocês tenham uma ótima semana. E até a edição 401.
Agradecendo a todos vocês que rezaram conosco, nos acompanharam, pedindo então a intercessão de São José Operário. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de São José Operário, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. E hoje a gente pode dar tchauzinho para a câmera. Eu só tenho uma câmera, pode estar tampando.
Eu tenho duas. Eu fico aqui.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.